Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Elton Monteiro e ele tem três business aí para falar para a gente. Eu anotei aqui para não esquecer que é a Essência, que é uma software house, a Works AI e a Soulcash.
É isso aí.
Muito obrigado pela presença, Elton. Seja bem-vindo. E eu já começo com a nossa pergunta clássica. Quem é o Elton na fila do pão?
Adriano, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Cara, quem que é o Elton na fila do pão? O Elton é um jundiaiense, 43 anos, empreendedor desde os 20 anos, né? Que já teve 5 negócios, 3 deram certo, 2 deram errado. Um foi vendido. Que ama a família, ama tá com a esposa, com os filhos, com o cachorro, viajar. Então, é um cara caseiro, tranquilo, né? E que está no meio digital já há 20 anos, né? Está vivendo essas transformações digitais que a gente todo ano tem que se reinventar, surge coisa nova, novas tecnologias. Então, já há quase 20 anos.
Legal. Cara, e você falou algo que eu achei interessante. Você fez 5 empresas, 3 deram certo, 2 nem tanto.
Exato.
Você acha que o empreendedor médio, o cara que continuou na batalha, é o cara que acertou um pouquinho mais do que ele errou?
Cara, eu acho que sim, porque a gente não tem a certeza de nada que a gente faz, né? A gente tem percepções, a gente toma todos os cuidados, mas empreender é tomar risco em algum momento. E tudo que a gente faz é para dar certo. Uhum. Então, não tive nenhum prejuízo grande e tal, mas tive um negócio que eu não entendia muito bem, que era na área de varejo. Uhum. Me aventurei, vou fazer e tal, tava bem, tava com caixa e não deu tão certo. O outro empatava, mas daí a gente vendeu. Então faz parte. Eu acho que dentro dos negócios que existem, dão certo, né, e que a gente tem bons resultados, também a gente erra a todo momento. Uhum. Né? Então acho que faz parte do game. Para todo mundo que decide empreender.
O importante é o saldo estar positivo, né? No final das contas.
E a vida do empreendedor, às vezes você tem altos e baixos, né? Então, uhum, tem momento que você tá bem, tem momento que você tem ali um aperto de caixa, que você tem que fazer ajustes. O que eu acho que é importante é sempre você ter a coragem de agir, né? Assim, na minha trajetória, eu vi algumas empresas quebrando, vi pessoas quebrando de fato, né? Nunca quebrei, mas eu vi pessoas quebrando. Mas é porque teve medo de tomar decisão, né? Às, uhum, vezes postergou muito, precisava mudar o negócio, precisava replanejar, e aí ficou preso em algum paradigma antigo e não tomou a decisão quando era necessário.
Perfeito. Cara, você está envolvido com tecnologia e inovação desde quando? Conta um pouquinho aí.
Cara,
quando que você começou nessa jornada?
Desde 20 anos, há 23 anos praticamente. Era quando eu comecei a faculdade ali. Na verdade, eu queria fazer engenharia florestal e aí acabou abrindo uma FATEC na minha cidade naquele ano e eu prestei vestibular da FATEC, passei e aí entrei. Não era um sonho trabalhar com tecnologia. Acabei entrando porque abriu a FATEC e eu acabei entrando e acabei gostando da área. Logo já entrei para trabalhar também na área. Então, há 23 anos vivendo tecnologia. A minha carreira ali começou como agência, né? Então, uhum, na época do site, a gente estava lembrando aqui nos bastidores, site em Flash, HTML, enfim, comecei ali como agência, né? Querendo fazer isso, mas depois eu fui para o lado de software, né? Uhum. Então, os próprios clientes, as próprias demandas, as empresas que nós atendíamos, levou a gente para trabalhar com coisas mais complexas do ponto de vista de tecnologia. Então, começou a surgir portais mais elaborados, e aí desses portais que integravam com sistemas, e aí no meio do caminho ali a gente acabou se tornando uma software house e deixando de fazer coisas como agência, tá? Então isso foi logo no início ali, a gente fez essa transformação para ir para software.
Eu acho que a área de comunicação, ela sempre teve muito ligada à tecnologia, né? Até em alguns momentos, tanto o mercado quanto os profissionais confundem se a gente hoje é mais de tecnologia ou mais de comunicação. E aí a parte do site é curiosa, né? Porque o site foi ficando cada vez mais complexo, né? Então, antes era você fazer um HTML, bloco de notas, você tinha uma imagem no site que era o logotipo e boa. Era algo que você resolvia muito rápido e custava muito mais caro, né?
Exato.
E aí foi complicando, aí entra flash, aí entra uma série de fatores ali que vão complicando cada vez mais. E o preço dos sites vão caindo, né? Porque vai existindo mais concorrência. E agora que chegou a IA aí para ajudar a gente a retomar essa questão, né, do esforço versus o que era recebido, agora estão achando ruim. Estão falando, não, agora está dando menos trabalho. Está dando um pouco menos, né? Mas o que você pensa sobre isso?
Você sabe que todo o desenvolvimento, inclui o site também, ele foi ficando mais complexo ao longo do tempo.
Uhum.
Eu lembro quando a gente começou, você falou, era o bloco de notas, é Dreamweaver. E era um desenvolvimento muito mais simples, né? Era uma arquitetura.
Front page, lembra?
Front page, cara. E aí começou a ficar mais complexo. Então, na área de software, quando você vai... Ou para um projeto de site, de portal, que é mais complexo, aí você começa a ter o back-end separado, aí você tem uma arquitetura, o front-end é de um jeito, é uma tecnologia, back-end é outro, aí tem banco de dados, aí você tem que ter... Enfim, começou a ficar muito complicado. Eu acho que a gente está voltando meio que para as origens agora. Que você vai ter ali pessoas que entendem mais do negócio,
uhum.
e não desenvolvedores técnicos, não pessoas tão técnicas, que tinham que ficar codificando e sabendo isso, mas você vai ter cada vez mais as pessoas voltadas para o negócio, agregando mais valor. Então, no primeiro momento, acho que reduzo, a gente vai ter uma adequação de preços de mercado natural, uhum. né? Já está acontecendo em alguns casos, porque realmente você tirou uma demanda que você tinha de horas de trabalho no desenvolvimento. Então, você está deixando ele mais ágil. Mas, no fim das contas, para quem está contratando, importa a solução do problema e o quanto ela é eficaz.
Uhum.
Fazer um site de 10 mil reais que vende 50 mil é uma coisa. Fazer um site de 20 mil que vende 1 milhão,
uhum.
o resultado é completamente diferente. Então acho que isso sempre vai precificar, trazer o preço certo para o produto. Uhum. Então, quem for bom, quem entregar coisa boa, site que converte, sistema que funciona, sistema que integra e que agrega valor para o negócio, sempre vai ter um valor maior.
Perfeito. Cara, e nessa questão, né, eu sempre tenho uma frase que eu uso sempre, que é o cliente não quer saber o santo, ele quer ver o milagre. E quando começam a falar muito, IA vai substituir vários empregos, de fato, alguns... sumam, né, como sumiram com a invenção da prensa, do Gutenberg, da internet, eletricidade, enfim, são empregos que de fato vão sumir. Uhum. Mas eu acho que as áreas em si, por exemplo, você pega algumas faculdades, ela não tem mais curso de jornalismo, publicidade, sei lá, design, eles estão compilando tudo numa área só que é um curso de comunicação.
Uhum.
E sempre foi comunicação. Então... Sim. Eu acho que as coisas vão voltar mais para a parte essencial e para essa parte intuitiva onde as pessoas, a máquina de fato não consegue descrever. Você pega um texto feito por uma IA, é muito difícil que ele tenha a peculiaridade de uma sensação, que ele uhum. consiga descrever aquela peculiaridade de uma sensação. Ele vai tentar emular e tal, mas vai ser muito difícil. Quando a gente trata, né, de marketing, comunicação, publicidade, é quase que um profissional de stand-up comedy, que ele observa uhum. situações cotidianas, pega essa situação cotidiana e aí ele coloca isso num texto ou numa peça de comunicação para que o outro seja tocado e fale, putz, eu passei por isso, o cara sabe exatamente o que eu senti. Então isso acho que é muito difícil da IA chegar. Eu acredito eu que não vai chegar nesse nível. Só que você consegue tocar o piano ali para que ele traga resultados próximos, então ele vai funcionar muito melhor como já funciona, né? Como um brainstorm, vai funcionar muito bem para fazer descritivo. Não tem por que o cara fazer um descritivo hoje na mão. O cara tem, ó...
Não faz sentido.
A IA faz muito melhor descritivo. Agora, eu acho que esses trabalhos são... sobre intuição, sobre descrever sensação e tudo mais, vai ser difícil chegar. E outra, é a qualidade de quem toca o piano. A gente estava falando fora do ar. Você
uhum.
dá para um cara que é um estagiário fazer uma landing page com IA, a qualidade muito duvidosa, porque ele não sabe o que é bom, o que é ruim ainda. Você dá para um cara sênior, um cara que já está muito tempo no mercado, é outra qualidade, né? Então o cara quer saber o santo, não quer saber o santo, quer saber o milagre, é, basicamente isso.
Tem uma outra parecida que é, não importa a cor do gato, importa que ele caça o rato.
Boa.
Que é o mesmo objetivo. É, eu acho que tem um desafio importante aí, que você tocou nesse ponto, que é pegar o pessoal que é júnior e como é que a gente põe esse pessoal júnior para performar como um sênior. Eu acho que aí tem um desafio que é super importante, que é um desafio para todos os negócios. Que é, porque no seu background, no meu, que a gente já tem uma estrada, né? Eu converso com outros amigos, donos de software house também. Eles falam, cara, para nós que tem essa expertise, o mercado vai demandar, porque a gente tem conhecimento técnico, tem conhecimento de vida, de negócio, que fazem com que você consiga extrair um trabalho da IA muito mais eficiente, com um resultado muito melhor. É, agora, tem uma turma que está chegando no mercado de trabalho, ou que ainda é jovem ainda no mercado de trabalho, que foi treinada para executar tarefa. Uhum. Seja executar tarefa de design, executar tarefa de programação, foi treinada para isso, porque era o que o mercado precisava até um ano atrás.
Uhum.
Até um atrás, era o que o mercado precisava. Então, ela foi treinada, foi capacitada para entregar isso. E agora a gente tem que virar a chave desse pessoal para que ele entenda mais do mundo. Entenda mais como é que as coisas funcionam. Entenda mais como é que ele entrega valor para o cliente. Então, tem um desafio importante, eu acho que... Porque eu acho que o mercado vai ter escassez dessas pessoas mais sênior que conseguem operar de forma boa. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de trazer esse pessoal mais jovem, que não tem tanta bagagem, para conseguir operar a IA da melhor forma. Eu acho que esse é um desafio importante. Agora, algumas áreas vão mudar, vão morrer e tal. E eu sempre, cara, eu gosto de falar o seguinte. A principal questão é o indivíduo, cara. Eu acho que pode ter iniciativa do governo, pode ter iniciativa da empresa, pode ter iniciativa das universidades, mas o principal, quem vai ditar se o cara vai ser relevante ou não, é o próprio indivíduo.
Uhum.
É ele que tem que tomar a decisão de eu preciso me adaptar para esse novo mundo.
Uhum.
Eu preciso ir atrás de conhecimento para esse novo mundo. Eu preciso experimentar as novas tecnologias e encontrar um caminho que seja bom, que seja produtivo para a minha atuação. Então, eu sempre gosto de falar assim, cara, cada um tem que cuidar do seu quadradinho, porque senão, lá na frente, em algum momento, sofre as consequências.
Da sua vida, né?
Da sua
basicamente
vida.
Isso.
Exato.
Aquela frase de para-choque de caminhão. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua.
Exato. Então, essa autorresponsabilidade acho que é super importante para que não sofra as consequências. Porque vai ter mudança. Os nossos negócios estão mudando. Os negócios, especialmente os que dependem de tecnologia, estão mudando. Todo dia uma coisa nova, ferramenta nova, as IAs evoluindo. Então, as mudanças estão vindo.
Uhum.
É um tsunami que não adianta, você não consegue desviar dele.
Ah, não.
A gente tem que se adaptar.
E acho que você tem duas posturas, né? A primeira é ter medo e a segunda é curtir o momento.
Isso.
Porque, porra, é muito legal, velho.
Você
pegar que nem as pessoas, a privacidade da rede social, não sei o quê. Eu uso o algoritmo para ele me servir hoje. Então, eu olho lá, putz, eu gosto de determinado tema. Aí eu sou impactado por um conteúdo, eu vou lá, entro na página, curto uns 4, 5. Curto uns 4, 5, para ele me mandar mais daquilo. Então hoje, eu já uso o algoritmo a meu favor para eu selecionar assuntos e conteúdos dos quais eu quero receber. E aí eu acho que talvez falte uma educação digital. E essa educação digital deveria, sei lá, isso já está na escola, ou começar com palestra, das pessoas entenderem o algoritmo, porque não adianta. Não vão fechar as big techs, isso não vai funcionar. Os governos cada vez mais querem invadir esse território. Em países que não são democráticos, os governos já tomaram conta desse território. Então você, como indivíduo, tem que saber ter o autocuidado e entender o que acontece no mundo para você se beneficiar disso. Se você não tiver isso, cara, você vai se impactar, você vai virar só massa de manobra, né?
É
aquele negócio, né? Tem um monte de gente que já é hoje totalmente tocado por IA. Sim. É a IA que toca a vida do cara e o cara ainda não percebeu. Então é o momento de você usar a IA, não ser usado pela IA, né?
Mas essa autorresponsabilidade, ela é importante porque... porque senão a gente delega isso. É lógico que em algum momento você tem regulação. Eu acho que não tem como
fugir disso,
não,
né?
Ter regulação. Eu acho que você pega, por exemplo, essa semana mesmo, nos Estados Unidos, saiu os novos modelos têm que passar por uma avaliação do governo. Por quê? Está ficando tão poderoso que você cria... você cria algumas coisas que podem ser prejudiciais em termos de segurança nacional, uhum, segurança bancária. Então você tem algumas tecnologias que precisam de ali de alguns freios, né?
Uhum.
Inclusive, se você pegar o Elon Musk há 2 anos atrás, ele era um cara que queria parar a IA para que se discutisse primeiro, uhum, os guardrails ali de como proteger, né? Mas depois ele entrou e viu que, cara, não tem como. Então, acho que algum tipo de regulação tem que ter. Agora, como tem gente que, em todas as revoluções, como você falou, da eletricidade, da prensa e da agricultura, teve gente que melhorou de vida e teve gente que piorou de vida, né? Que assim, ele era trabalhador lá, não se adaptou, tal, não teve condições de se adaptar, mas teve o cara que foi atrás, que fez um curso e foi operar uma máquina. Uhum. Esse cara ganha 5, 10, 15 vezes mais do que ele ganhava antigamente. Então, toda transformação tem oportunidade. E aí vai depender de cada um. Então, uhum, eu acho que o indivíduo é o cara que tem que tomar as decisões e muito do que ele vai colher é o que ele planta.
Uhum.
Lógico, o governo atrapalha um pouquinho ou ajuda um pouquinho, sim. O contexto que ele está, o país que ele vive, sim. Cara, mas o indivíduo, como tem indivíduo em todo lugar do mundo se dando bem...
Tem gente
se dando coisas, mal. Tem gente se dando mal também em todo lugar do mundo, uhum, mesmo nos melhores países e nos piores.
Mas eu acredito que eu sou um otimista, porque falar de mortalidade infantil, cara, sei lá, 100 anos atrás,
uhum,
a cada 10 era sei lá, uns 4, não sei exatamente o número, mas hoje a cada 10 é meio. Então, se a gente pegar os dados históricos ali... Renda per capita e não sei o quê. No mundo, as coisas melhoram.
Melhoram.
É que a gente tem a tendência de olhar para as coisas que são negativas. Que isso é...
Pelo volume de informação que a gente recebe hoje.
Exato,
também.
Exato. E aí a informação também, a questão... A mídia foi adestrada a contar notícia ruim. Por quê? Porque o nosso cérebro lá na época da savana africana e tal, falava, vem vindo um gatinho. Falava, foda-se o gatinho. Vem vindo um leão. Puta, o leão tem que correr, tem que prestar atenção.
Uhum.
Então, a gente presta mais atenção nas coisas negativas, porque é o nosso instinto de sobrevivência. A mídia entendeu isso e isso é replicado. E aí, com informação em abundância, como a gente tem hoje, toda hora é uma notícia ruim chegando e você falando, puta, o mundo tá ficando pior, agora a máquina, uhum, vai tomar meu emprego, agora, puta, isso, pandemia, não sei o quê, não sei o quê. Cara, não. Na verdade, você pega os dados, pega a estatística e olha... O mundo é um lugar bem melhor do que já foi.
Cara, tem um livro chama Factfulness, que ele mostra justamente isso. Ele reuniu nesse livro, cara, todas as estatísticas, assim, mortalidade infantil...
Factfulness?
Factfulness, é.
Vou procurar. Vou anotar aqui.
Pegou com fatos, né? E ele defende justamente essa ideia, porque apesar da gente ficar, devido ao volume de informação, achando que as coisas estão pior... cara, se você olhar todas as informações que tem, estatísticas, desde que isso começou a ser tabulado, o mundo só melhorou, né? As coisas só melhoraram. Então eu também sou dessa
otimista,
linha. Otimista também. Apesar de que eu acho que nem sempre a gente está num bom momento.
Uhum.
Né? Cara, pode acontecer. Você está aqui, tropeça ali, cai, machuca, quebra a perna, sei lá, pode acontecer milhares de coisas, sim, né? Então, você tem que saber lidar com as adversidades também, que vão aparecer no meio do caminho, né? A vida não é só rosas, né?
Com certeza, legal. Cara, e qual que foi o maior problema que você resolveu com tecnologia na sua vida?
Cara, na minha vida pessoal ou cliente?
Pode ser vida pessoal, cliente. Pergunta difícil.
Pergunta difícil.
É tipo, qual a sua música preferida? Né?
Cara,
não dá pra escolher uma, né?
Cara, eu assim, pensando vou falar de clientes, a gente entregou já, cara, projetos muito relevantes para negócio, né? Que eu acho que é uma das coisas que as pessoas às vezes confundem, né? E quando vem uma onda de inovação como com a IA, é muita gente quer a tecnologia pela tecnologia. Então, você vê muitas iniciativas que colocam o rótulo de aqui tem IA, mas não esclarece qual o problema está resolvendo, né? O que de fato, que ponteiro que vai mexer no negócio? Isso vai economizar headcount, isso vai trazer mais rentabilidade, isso vai aumentar produtividade. Então, muitos projetos nascem e são implementados sem uma visão de negócio. Então, acho que antes da tecnologia está o negócio e está as pessoas. Então, a gente sempre teve essa visão muito, muito, muito clara, assim, de que isso antes de tecnologia e tal. E com a IA, muita gente fez muito projeto de IA e muitos deram errado.
Maioria, né?
Até pela maturidade da tecnologia. Se a gente olhar o que a gente tinha de percepção de capacidade, isso em dezembro, há 6 meses atrás, com os novos modelos que surgiram no final do ano passado para esse até agora, é uma realidade completamente diferente. A confiança que você tem no modelo para ele operar um atendimento, um suporte, operar um serviço, é muito maior do que 6 meses atrás. Então, até pela maturidade da tecnologia, muitas coisas são viáveis agora que não eram 6 meses atrás. Então, eu sempre gosto de olhar ali para essas coisas. Cara, você fala assim, o que você resolveu na sua vida com tecnologia pessoal? Cara, eu não tenho chave de casa. Talvez isso... Cara, minha casa tem várias portas, eu só tenho uma chave de um portãozinho. O resto é tudo digital. Cara, então eu não tenho chaveira, não tenho chave que carregar, isso me ajuda bastante.
Boa. Porque então, você perdia muita chave, né?
Eu perco ainda. A chave do carro eu perco. Eu apanho muito na minha esposa, mas eu perco muito. Sou um cara meio distraído, assim, ele deixar as coisas no meio do caminho. Mas isso é uma coisa que... Não tem. Na minha vida pessoal, apesar de trabalhar com tecnologia, cara, o cara meio low profile, de... Cara, não sou muito cara fissurado que vive pensando tecnologia o tempo todo, né? Penso trabalho, mas para a vida pessoal eu sou um cara bem low profile.
Legal. Cara, e se a gente olhar assim para IA do ponto de vista econômico, financeiro, para as próprias empresas de IA, o que eu percebo? Como eu percebo que as coisas se formam, né? Então, para mim, tudo que tem na mídia está defendendo um interesse. Qualquer notícia, tudo está defendendo um interesse. E aí a gente pega muita mídia dizendo as 10 profissões que vão acabar, não sei o que com IA, olha o que essa IA nova está fazendo. Olha que é tudo IA.
Agora acabou.
Então, o trabalho criativo mesmo é o primeiro que vai morrer. Cada vez as pessoas procuram mais trabalho criativo, menos empresas que são commodity para conseguir ter algum destaque. Mas, enfim, o ponto é outro. O que eu vejo? É um trabalho muito grande de PR, de relações públicas e assessoria de imprensa, para divulgar essas informações, para que hajam mais usuários para as IAs. Então, as pessoas estão correndo para utilizar as IAs, porque ninguém quer ficar fora da novidade. Esse é um ponto. Muitas das promessas das empresas de IA para o futuro eram em 6 meses, eram em 1 ano. Eu lembro que daqui 1 ano não vai existir mais agência de marketing. Pô, já passou 2 anos, né? Estamos aqui, cada vez mais gente procurando e tudo mais. O que eu acredito? Existe esse FOMO, mandar todo mundo correr para IA, para todo mundo treinar os modelos, para as empresas serem mais bem-sucedidas. Mas grande parte do que foi prometido ainda não foi entregue pela IA. E essas empresas são deficitárias. Então, é o caso da Sora lá que largou a mão, parou.
Da OpenAI.
Custava $1 milhão por dia. E aí os caras acharam que estava custando muito caro. essas empresas vivem de dinheiro de investidor. Então, elas precisam estimular os investidores a investir, precisa estimular os usuários a usarem. Você acha que existe uma bolha, como teve a bolha.com?
Cara, eu acho que, de certo modo, sim. Porque quando você olha a precificação dessas empresas, os valuations, eles estão um pouco descolados da realidade matemática. Se isso vai estourar ou não, eu tenho dúvida. Eu acho que tem uma super precificação. Isso com certeza tem, até pelo... Porque ninguém quer ficar fora, os investidores falam, cara, essa é a oportunidade... Cara, quando que aparece uma oportunidade tão gigante assim? Não tem, né? Essas mudanças não existem. Eu não sei se ela estoura ou se ela só vai se... Só vai se adequar. Eu tendo a achar mais que ela só vai se adequar. Que não vai ter um estouro. Porque eu acho que a tecnologia, essas promessas que vieram muito cedo, né? E eram justamente para isso, concordo 100%. Elas estão se tornando mais factíveis agora. Porque os modelos avançaram muito. Os novos modelos estão muito melhores do que 6 meses atrás.
Sim, sim.
Então, eu acho que ela está ficando mais factível. Não que vai acabar, eu acho que isso é besteira. Essas coisas são realmente... São para causar esse impacto. Mas ela vai ficar cada vez mais confiável, ela vai ficar cada vez mais dentro da operação. E eu acho que ao longo do tempo ela é como a energia, a gente vai estar usando sem muito pensar nela, porque vai ser natural, tá? A energia está ali, a gente não está pensando muito, ela só está chegando aqui via cabo, via rede elétrica, e a gente está usando em vários pontos para que isso aconteça aqui. Eu acho que vai ser a mesma coisa com a IA, ela vai estar envolvida em tudo. Num país como o nosso, a gente tem um problema, né? No Brasil, porque a gente não está desenvolvendo a tecnologia aqui, não tem iniciativas importantes acontecendo, e a gente vai depender cada vez mais dessa tecnologia de fora. Então, a gente vai cada vez mais mandar dinheiro para fora para usar essas tecnologias. E aqui eu acho que a gente também tem algumas particularidades que vai demorar um pouco mais para essas coisas acontecerem de fato, né? Então, mas eu concordo com você que isso é muito sensacionalismo para ganhar... Para aumentar o valuation.
Perfeito. Em que momento você achou que a IA não era mais uma tendência e veio para ficar?
Ah, cara, isso lá... Acho que o primeiro contato com o ChatGPT, porque a gente trabalha com IA há muito tempo já, com machine learning. Isso sempre teve, né? Dentro de projetos. Só que era muito difícil você implementar um projeto bom, cara. Assim, um projeto viável financeiramente, que trouxesse retorno e tal. Cara, a partir do primeiro momento que você vê o ChatGPT produzindo uma resposta, em 2023, né, 24 ali, para popularizou mais, você já tem ali uma mudança de paradigma, né, uma mudança de como você usa a tecnologia. Eu acho que a partir daquele momento, quem trabalha com tecnologia, uns podem ter ficado um pouco mais céticos ou não, mas... No meu caso, eu percebi e falei, cara, tem uma mudança brutal vindo aí. Em alguns momentos, você entra num vale, né? Porque a tecnologia acaba não entregando o que ela promete. Então, em alguns momentos, você vê ela muita crença, muita empolgação. Em alguns momentos, você fala assim, mas para isso ainda não está pronto. Né? Para operar isso daqui, não está pronto. Que é o que algumas empresas estão tomando decisão ainda hoje de falar, olha, ainda não está dando ROI isso daqui. Eu vou tirar porque... fazer com pessoas tá funcionando melhor. Né? Então você, em alguns momentos você tem ali uma descrença, mas eu acho que no meu caso, final de 2023, que acho que foi os primeiros contatos que eu tive com o GPT, foi, cara, isso vai mudar a forma como a gente trabalha.
Perfeito. Cara, o que você acha que um empresário precisa fazer hoje para não ficar para trás?
Eu volto na autorresponsabilidade de ir atrás do conhecimento que vai funcionar para ele. Autorresponsabilidade. E tem, eu dou algumas palestras, alguns treinamentos também, e tem uma, é interessante, né? Há um ano atrás, o pessoal vinha assim, que ferramenta que tem para fazer isso? Que ferramenta que tem para fazer aquilo? Queria lista de ferramentas. Agora surgiu a IA que faz logo, surgiu a IA que faz foto, que surgiu a IA que faz... Hoje, as principais LLMs concentraram muito tudo dentro. Então, você pega assim, hoje talvez não faz sentido você ficar procurando 500 ferramentas, porque o Anthropic já te entrega muita coisa no cloud que você já faz ali E assim como o ChatGPT te entrega, enfim. Então, elas aglutinaram muitas coisas. Então, acho que usar bem, com segurança, dentro do negócio. Porque se o seu negócio não precisa, se o seu negócio não demanda, se você não tem... cara, a sua necessidade de se atualizar por essa tecnologia, ela diminui.
Uhum.
Né? Meu pai, ele comercializa veículos. Ele tem lá e usa algumas coisas de inteligência para fazer anúncio, não sei o que e tal. Uhum. Faz ali alguma... Já usa ali para fazer, melhorar as escritas dos anúncios. Cara, ele precisa saber como funciona um agente, um workflow de agentes, um cloud code. Né?
Não precisa.
Não precisa, né? Uhum. Então, cada um tem que olhar dentro do seu quadrado, é o que ele precisa fazer. Agora, tem que... E eu falo isso muito para a equipe, cara, que tem que... quem depende da tecnologia profissionalmente tem que ir atrás.
Uhum.
Tem que ir atrás. Não pode deixar passar o bonde, porque senão perde muita produtividade, perde o time.
Aquela frase que dizem, né? Você não vai ser substituído por uma IA, mas por
alguém que
usa bem
produtivo.
IA, né?
Uhum.
Cara, na sua visão, qual que é o maior gargalo de crescimento das empresas hoje com IA? Tecnologia, vendas ou marketing?
Cara, para mim é distribuição. Que envolve vendas e marketing, né?
Uhum.
Mas é conseguir distribuir produto, cara. Porque a tecnologia está ficando mais barata, mais fácil. Produto, se você trabalha com varejo, você consegue importar, você consegue importar da China. Você tem vários canais para você trazer, para comprar e tudo mais. Mas quem tem o poder de distribuir as coisas é que ganha o jogo hoje. Então, em termos de escala, né? Lógico que você não é um negócio local, né? Mas um negócio que almeja escala, cara, acertar canais de distribuição acho que é o principal desafio de todo negócio.
Perfeito. Cara, eu concordo, e se a gente pegar o case lá da Ambev, virou a maior cervejaria do mundo. Para onde que eles olharam? Para distribuição, e o vendedor da Antártica, na época, ele passava uma vez a cada 15 dias.
Uhum.
Aí o vendedor da Brahma falou, putz, o freezer do cara tem espaço para 10 cervejas. Hoje, duas são Brahma e 7 e 8 são Antártica. Se eu passar mais, ele vai ter mais falta, eu vou... Então ele foi ganhando, matando a Antártica ali pelo caixa, até fazer essa... fusão e tal.
E a estrutura deles é brutal, cara.
Gigantesco.
A distribuição é brutal, é brutal.
Então, acho que é o ponto... Já era distribuição,
uhum.
E hoje eu acho que é o principal ali, fator, né, de crescimento.
E no mercado tecnológico, também virou o principal.
Uhum.
Porque você tinha uma barreira tecnológica, muitas vezes. Né? E agora, a barreira é venda, é distribuição.
Perfeito. Cara, e hoje, qual que é o principal desafio das tuas empresas? Da Software House,
da Talkei, do Soulcash.
Da,
né?
Da Soulcash. Talkei é a... Mudou de
virou
nome.
Virou Works,
exato.
E virou essa... E virou ontem, né?
Ah, porque, tá. Então ainda tá...
Então é bem recente, porque... vamos lá, a Software House, a gente já tem 20 anos de mercado. Então a gente tem uma boa carteira de clientes. Então, a gente tem ali clientes enterprise, né? Então, clientes que a gente tem vários projetos dentro deles, tem pessoal alocado, tem body shop, enfim. Quando eu olho para as startups, que é a Works e a Soulcash, o nosso desafio é distribuição.
Uhum.
Né? É conseguir distribuir por canais que o CAC faça sentido.
Uhum.
Né? Porque o grande desafio hoje é anúncios digitais cada vez mais caros, né?
Uhum.
Para você ter um posicionamento orgânico também não é fácil, né? Você tem que produzir conteúdos, tem que ter posicionamento, você tem que ter uma estrutura ali gerando um posicionamento orgânico. Mas os nossos principais desafios é encontrar canais de distribuição que relação CAC-LTV faça bom sentido.
Tá.
Eu acho que, como são produtos digitais, esse é o grande desafio que a gente tem para escalar esses negócios.
E o que você gostaria de acelerar nos próximos 12 meses?
Cara, eu acho que é isso. A gente está em busca disso, na verdade, né? Quando eu pego a Soulcash, A Soulcash é uma plataforma de cashback fechado e a gente construiu ela. Eu tenho minha história, ela passa pela Associação Comercial de Jundiaí, ela se confunde ali, porque eu comecei trabalhando entregando jornal na Associação Comercial, fui office boy, aí abri minha empresa lá dentro, abri minha empresa, né? E aí depois de 18 anos eu voltei como presidente, fui presidente lá em 2017, ela estava passando por uma crise lá, um problema lá jurídico e tal, eu voltei como presidente, fiz um trabalho lá, trouxe uma turma nova. E aí a gente viu uma oportunidade ali, depois que eu saí em 2019, e aí o ano passado a gente montou isso daí, porque a gente tinha uma dor lá, que é churn muito alto. Uhum. Né? Então você tem ali, você tem um CAC, você tem um custo para trazer um cliente, mas você tem um churn alto. O balde furado. Então, muitas empresas pequenas que entram, ficam 2 meses e vão embora. Então, aí a conta não fecha. Então, a gente modelou um produto para distribuir para o terceiro setor que envolve as associações comerciais. Então, um sistema de cashback verticalizado para atender a demanda das entidades. E agora a gente está entrando justamente na distribuição. Né? A gente rodou MVP, rodou dentro da associação, inclusive, de Jundiaí. E agora está levando para mais 15 cidades via uma aceleradora que tem no sistema. Né? E quando eu olho para o Works, também é o mesmo processo. Uhum. A gente criou uma plataforma de agentes de IA que nasceram inicialmente para atendimento, mas que hoje se tornou uma camada de execução. Porque às vezes você tem, você põe um agente de IA para fazer atendimento de uma imobiliária, escritório de advocacia, de uma clínica, e muitas vezes ele faz o primeiro atendimento, faz o agendamento, explica o serviço, faz o trabalho de venda, mas tem muita coisa que é operacional. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de escritório de jurídico que a gente tem. Trabalha com aposentadoria. Então, ele precisa reunir documentação para dar entrada em processo, o cliente manda ficha do INSS, tem um monte de coisa que precisa acontecer no meio do caminho. E a gente criou toda uma camada em que a IA também executa, além de atender, executa todo o trabalho, uma parte do trabalho que hoje é do time humano.
Uhum.
Chegou um arquivo, tem que botar na pasta do cliente, tem que pegar essas informações, pôr na ficha, dessa ficha tem que alimentar o sistema. Então tem uma camada rodando por trás que recebe os gatilhos e executa isso também. Mas o desafio não é mais técnico, agora é distribuir. Agora, como é que eu chego final de 2026 com 3 vezes o tamanho que eu tenho hoje, né? Com a carteira de clientes que eu tenho hoje. Como é que eu chego a 1.000 clientes usando a plataforma? Então, o desafio é realmente a distribuição e o desejo é acertar.
Uhum.
Acertar uma boa relação com a KLTV para conseguir distribuir bem esses produtos.
Perfeito. E como é que chegam as oportunidades comerciais hoje para você nas empresas?
A gente tem, dentro da Software House, a gente tem muito... Nosso é muito relacionamento, então principalmente relacionamento. Agora, dentro desses dois produtos, aí tem mídia, né? Aí faz um pouco de mídia Facebook, Meta Ads, Google. E orgânico também, cara. Esse tipo de conteúdo, YouTube, cara, podcasts ou vídeos, né? Eu gravo alguns vídeos, o orgânico também traz um bom retorno. Especialmente YouTube, né?
Uhum.
Especialmente YouTube entrega, funciona muito bem. E aí tem a mídia paga e tal, que tá difícil acertar uma boa relação.
Uhum. Custo-benefício ali, né?
O CAC acaba puxando muito para cima. Então, a gente ainda não acertou bem, não refinou bem isso.
Tá, perfeito. Cara, e qual que é o principal indicador que vocês acompanham para medir o crescimento? Faturamento?
Cara, são dois principais. Uma é faturamento, e aí a gente tem algumas células lá, né? Tem as squads, e cada uma cuida de uma determinada área.
Uhum.
Então, cada uma é como se fosse uma BU, uma Business Unit, né? Então, a gente acompanha isso. Tem uma meta de cada uma e aí qual que é o resultado de faturamento. Mas a gente olha muito o resultado também.
Uhum.
Então, só o faturamento sem resultado, a gente então costuma olhar a linha de faturamento, mas olha muito o resultado líquido que aquilo lá está dando. Porque às vezes você pega projetos muito longos, né? Você falou da cervejaria, você comentou, a gente tem um projeto global com eles. Então, ele precisa fazer sentido, que são projetos complexos, que envolvem muitas pessoas, que às vezes o cronograma se estica muito. Então, alguns projetos são modelo escopo fechado, outros projetos são alocação de time.
Uhum.
Então, precisa estar muito bem gerenciado para que ele seja um projeto rentável.
Uhum.
Né? Não só traga um volume de faturamento, mas que no fim das contas ele seja um projeto que traga uma boa rentabilidade.
Tem que dar dinheiro. No final do dia tem que dar dinheiro.
Tem que dar dinheiro. Tem que levar, tem que viajar, tem que viver também. Né?
Boa. Cara, qual o conselho que você daria hoje pro Elton de 10 anos atrás?
De 10 anos atrás? Continuar confiando nas decisões que precisam ser tomadas. Acho que na minha trajetória, isso me ajudou muito, sim, de tomar decisão quando precisava, né? Não correr da decisão. Mesmo tendo incertezas e tal, mas de manter, de tomar as decisões e cabeça tranquila, né? Como eu falei, sou cabeça tranquila, sou cara que fico desesperado quando tem uma situação complexa para resolver, seja dentro de um projeto ou dentro do negócio, então... se cercar de boas pessoas, né? Eu acho que isso, talvez isso é uma coisa importante, porque a vida do empreendedor, você tem o sócio, mas ela é muito solitária.
Uhum.
Né? Ela é, porque às vezes você tem decisão que você precisa tomar, você tem que refletir, você vai impactar a vida de pessoas.
Uhum.
E às vezes você ter pessoas ali que compartilham isso e podem sentar contigo, te trocar uma ideia, te dar ali um direcionamento é importante. Então seria isso. Ter coragem para as decisões e cercar de pessoas que você pode contar e falar quando você precisar.
Fala um livro que você poderia indicar para as pessoas.
Cara, eu indico isso que a gente falou, Factfulness, porque ele tem a ver com esse tema e com o que a gente está falando, e tem a ver com o momento também, porque nada vale mais do que a verdade.
Uhum.
Né? Então, as pessoas, eu me incluo nisso, né? Às vezes a gente se engana com falácias ou com o que a mídia tenta vender pra gente, né? A gente acaba se enganando e tomando muitas decisões, às vezes, baseado nisso. Então, esse livro, ele é um livro bem legal. Tem um outro livro que chama Abundância também, que ele fala justamente dessa possibilidade que a gente tem de viver uma era de abundância, em que, uhum, as coisas não têm mais escassez. Porque hoje a gente tem escassez de comida, de energia, a gente tem escassez de saúde, e ele fala que e aí o Elon Musk também defende isso, ele defende isso, que a gente vai viver uma era de abundância, em que você vai trabalhar se você quiser, que as coisas vão estar disponíveis, que vai ficar tudo muito barato de produzir. Então esse é um livro legal também para refletir.
Legal.
Que...
Abundância.
Abundância,
Boa. Cara, e o que que motiva você a continuar empreendendo, continuar inovando hoje?
Cara, com certeza é a família, cara. Eu acho que minha empresa alavancou muito quando eu parei de olhar para as necessidades só da empresa, eu comecei a olhar para as necessidades das pessoas que estavam na empresa.
Uhum.
Mudar o paradigma. Porque quem está contratando uma agência tem, lógico, o objetivo da empresa, as metas empresariais, mas aquele gerente, aquele...
Você pode atender, hein?
Não,
atende a...
Perdão.
Atende ao vivo aí, vamos ver
o que é. Não, era alarme que eu...
Ah, tá, tranquilo.
Mas tem os objetivos empresariais, mas tem os objetivos individuais. Então, aquele dono de empresa, cara, o que ele está buscando por trás disso? Por que ele quer uma agência?
Uhum.
Por que ele quer desenvolver um software? Por que aquele diretor, aquele CFO, aquele CEO, aquele diretor de RH, por que ele está encampando esse projeto? O que está por trás? E normalmente ele tem lá uma ambição, está almejando um cargo novo, está almejando um cargo global, ele está almejando... Então você tem a camada empresarial, mas você tem a camada
pessoal, né?
Também individual. Né? E eu, por exemplo, me movo pela camada individual.
Uhum.
Né? Tenho as ambições empresariais, mas está muito alinhado com a minha vontade pessoal.
Uhum.
Né? De construção, sim, sim, de patrimônio pessoal, de estilo de vida. Então, tá muito alinhado também com isso. Então,
uhum,
isso está super alinhado.
Eu acho que a hora que você entende que vende-se, né, que você tem que empreender, que você tem que contratar as pessoas, colocar metas ambiciosas, não sei o quê, mas tudo isso está relacionado a PJ ali, né, a pessoa jurídica. Exato. E aí eu acho que a hora que você entende que, de fato, a PJ só existe no papel, que é tudo, é um monte gente. De gente buscando o seu próprio caminho, seu próprio espaço, e aí o seu objetivo tem que estar convergente com o objetivo daquelas pessoas. Cliente, pessoa que trabalha com você. A hora que isso está convergente, funciona. Em algum momento, pode deixar de ser convergente. Pode. E não significa que as pessoas são más ou qualquer coisa que digam, né? Então, hoje fala-se muito, porque o cara saiu da minha empresa, abriu outra empresa, tipo, virou meu concorrente. Porra, o cara só sabia fazer isso. Vai fazer o quê da vida ainda, né? Então, a hora que as pessoas
ficam chateadas, né?
Exato. A hora que a pessoa entender isso, tá todo mundo procurando seu lugar caminho. Ao sol, seu caminho, o seu cliente, o seu colaborador. E em determinado momento ali de tempo e espaço, os objetivos estão convergentes. Em algum momento pode não estar, tá tudo bem, entendeu?
E sempre de forma... de forma correta, eu acho que, cara, as mudanças são normais. Uhum. E é isso. Precisa ser de forma correta. Eu gosto quando é de forma correta. Uhum. Né? Quando não tem sacanagem.
Ah, sim.
E
sim.
Aí, tendo isso, as portas ficam abertas. Então, é muito legal a gente com uma trajetória já mais longa, os cabelos brancos, né?
Uhum.
Então, cara, o cara que trabalhou com você lá atrás, esse cara ainda hoje... Vou dar um exemplo. Tem um rapaz que trabalhou primeiro emprego com a gente, né? Ficou com a gente, depois ele foi para Samba, né? Para a empresa Samba, depois foi trabalhar para empresas fora. E agora voltou para tocar um projeto que a gente tem. Então, mantém as portas abertas, sai bem, volta bem, de forma clara, nada obscuro, que sempre... Isso lá na frente, essas coisas voltam, né?
Cara, eu aqui nessa semana, começaram duas pessoas, dois que estagiaram aqui, viraram júnior, foram para o mercado e voltaram para cá. Então, para mim...
Isso é muito legal.
Para mim, isso é uma satisfação gigantesca, assim, de conseguir repatriar essas pessoas e o carinho que elas tiveram, um carinho tão grande de conseguir voltar e trabalhar no mesmo lugar.
Isso é muito legal.
As portas não estão fechadas.
Não foram fechadas, nem por eles, nem por vocês, né? Então, cara, eu acredito muito nisso porque em alguma... O mercado é dinâmico, né?
Uhum.
O mercado é dinâmico. Então, cara, outro dia o cara tá lá, te leva para um cliente que ele tá trabalhando, outro dia você dá uma oportunidade para ele em outra frente. Então, eu acho que manter as portas abertas é essencial para construir uma boa carreira.
Sim, com certeza. Cara, você lida, né? Conversa com bastante empresário, líder. Nas suas conversas ali, nos seus networkings, onde você acha que os empresários estão deixando mais dinheiro na mesa?
Eu acho que é na venda, cara.
Uhum.
Acho que é difícil você encontrar empresa de médio, vamos lá, né? De médio, pequeno porte, que tenha uma venda eficiente. Eu acho que, cara, esse é o principal, porque... Normalmente, quando você vai para uma empresa média e tal, a pessoa pequena ou média, ele era um bom técnico,
uhum,
que se formou, que construiu um negócio e tá executando aquilo lá da forma que ele consegue. Então, acho que, cara, conseguir estruturar uma boa distribuição e venda, eu acho que é aí que está a grana. Eu
uhum.
acho que é aí que está. Difícil não achar outro caminho para a grana. Eu acho que, cara, é não investir nisso.
Uhum.
Né? Não investir no bom branding, não investir em canais de parceiros, em afiliados, sei lá, qual que seja o modelo que precisa ser feito. Mas eu acho que realmente o dinheiro está aí, na minha visão.
Que você acha hoje em dia da bombardeio de informações que a gente tem, de conteúdos, das empresas parecerem muito similares? Qual que é a importância de um posicionamento de marca, de uma construção de marca para você hoje nas suas empresas?
É muito comum hoje, né? Você começa a olhar assim as artes, né, feitas com IA, né? Você uhum. bate o olho e já sabe. Assim como um texto, você bate o olho e já sabe.
Uhum.
Né? Então, você tem automações que falam, que todo mundo fala assim, ah, agora ficou fácil, né?
Uhum.
Fazer um post, ficou fácil fazer isso, mas ficou tudo igual.
Sim.
Né? Ficou tudo muito parecido. Então, acho que o DNA ali da empresa, o porquê que ela existe, está expresso nos materiais, na comunicação, na forma de atender, na forma como as coisas funcionam, cara, é essencial, né? Uhum. É essencial. Não é fácil fazer, né? Assim, precisa de gente especializada, você precisa de investimento, porque às vezes o retorno não é tão rápido.
Uhum.
Né? Quando você investe em branding, em marca, né? Em construção de marca, não é um retorno rápido.
Uhum.
Né? Você tem que... tem que fazer isso e as pessoas têm que... mas isso diferencia, né?
Uhum.
Eu acho que isso diferencia. Isso vai diferenciar cada vez mais. Assim, tá tão acessível que quem investir em fazer uma coisa com DNA mesmo, com valores de marca e tal, vai acabar se diferenciando. É o que a gente está buscando fazer, mas, cara, não é simples, né? É difícil... O tempero certo não é tão fácil, não, uhum. não é tão lógico, às vezes, uhum. né? Que tempero que você dá, precisa contar, tentar fazer tentativa, erro, ver onde funciona, mas eu acho que é essencial.
Sim, com certeza. E para entender um pouquinho melhor, como que você encontrou a zona de potência das suas empresas? Então, em que posição ali que vocês são melhores do que os concorrentes? Ou... não melhores, ou se destacam dos concorrentes, porque sempre tem outras empresas que fazem coisas parecidas também, né?
Cara, eu acho que todo mundo vai... acaba caindo num ambiente meio comum, assim, cara, eu acho que quando... uma questão dessa, né? Porque o nosso modelo de negócio, ele... aí eu vou falar um pouquinho das três, né? Quando eu vou para Software House, ele depende muito do relacionamento, de você uhum. entender o cliente, de você construir uma boa relação... entender o negócio do cliente. Então, acaba caindo meio que no, na coisa meio comum. Né? Uhum. Acho que todo mundo acha o seu nicho ou subnicho ali de cliente e se diferencia com base nisso. Acho que tem uma coisa que diferenciou a gente por muito tempo e que agora se tornou comum, mas como a gente era uma agência, a gente sempre prototipou.
Uhum.
Mesmo na época que as pessoas não faziam protótipo.
Tá.
Então, eu lembro de chegar em reuniões, assim. Então, a gente sempre teve esse pensamento. Com folhas A3, impressas, assim, com a tela do sistema, com o fluxo de navegação. Ah, e materializar para as pessoas o que ele receberia enquanto projeto. Que isso veio da agência. Porque a agência uhum. faz isso, sempre fez, né?
Sim, sim.
E não era uma coisa comum. Isso, cara, tô falando 15 anos atrás.
Uhum.
Agora, você tem o X, você tem os protótipos, daí veio o Figma, aí agora você tem o Lovable, você tem, cara, vai protótipo para tudo. Mas, cara, há 15 anos atrás isso não tinha.
Uhum.
Então, a gente achou uma potência muito grande aí. Porque quando chegava um concorrente A com um projeto, e a gente chegava com o projeto, o cara falou, pô, é isso?
Uhum. Era palpável para ele.
Era palpável para ele. Então, aí a gente achou uma zona de potência importante para fazer. Dentro das startups, a gente está buscando ainda, assim...
encontrar essa zona de potência.
Encontrar a zona de potência. Tá. Né? Assim, aonde que eu realmente acho a alavanca que eu escalo, né? Que,
uhum.
que eu realmente acho a veia para escalar com... É lógico, né? Se você é a OpenAI, o Anthropic, o Uber, o iFood, que você tem cash para queimar, né? Você tem muito cash para queimar, então você acelera isso. Agora, quem ali não quer queimar muito caixa, não quer pegar muito dinheiro também para queimar, você tem que achar uma coisa que seja eficiente.
Tem que estar tateando no escuro.
Você tem que achar alguma coisa eficiente, porque esses caras testam tudo, gastam muito dinheiro e uhum. algumas coisas funcionam, outras não.
Uhum.
Mas se você... A gente, ano passado, chegou a negociar investimento, a gente acabou não querendo e tal, porque a gente quer fazer uma coisa mais pé no chão, assim, cara.
Sim, sim.
Vamos investir, vamos ver o que funciona, vamos aumentando o investimento.
Cara, eu tenho uma observação, né? Perceba que em muitas das situações, o dono da startup ali, o founder da startup, que tem 35, 40, tá? Mais ou menos na nossa idade. Uhum. O cara que já queimou lenha, já empreendeu e tal. Esse cara geralmente faz uma, tem uma ideia, bota ela de pé e vai passar o chapéu. Quando ele vai passar o chapéu, as propostas de investimento e participação na empresa geralmente são muito ruins. Uhum. E esse cara prefere tocar o barco dele sozinho. Uhum. Eu tenho uma outra empresa que eu sou sócio também, que era uma startup, passou do tempo de ser uma startup, e aconteceu algo semelhante. A gente foi passar o chapéu, foi falar com o investidor e tal, e aí o cara queria 51% da empresa por uma mixaria de investimento. Falei, aí também não dá, né, velho? Uhum. Aí eu vou pro meu próprio caminho. E um outro ponto. Quando o negócio é bom, geralmente o cara não vende o negócio a preço de banana por qualquer investimento. Uhum. Você tem essa percepção?
Eu tenho, e cara, sabe que tem o Murilo Gann? Não sei se você conhece o Murilo Gann. Ele tem um texto dele interessante, e quando ele lançou o iFood dele, né? Ele tinha um nome, não lembro o nome, mas ele lançou antes da época.
Uhum.
Passou 2 anos, veio o iFood e arrebentou. A mesma coisa que ele fez 2 anos atrás, veio 2 anos depois e arrebentou. Então, essas coisas, cara, eu acho que também tem, além do que você falou, tem o timing, uhum. Assim, tem o time certo. E acertar o time não é, às vezes, não é tão nítido.
Uhum.
Não é tão nítido. É, eu acompanho algumas pessoas do meio do mercado digital. Um cara que eu acompanho, ele teve uma oferta para vender a empresa dele o ano passado por 100 milhões. Não vendeu. Cara, com toda a mudança que está acontecendo no mercado, essas empresas estão diminuindo o valuation. Estão diminuindo o headcount, o mercado está mudando, os produtos que eram vendidos de treinamento estão mudando. Então, veja, o time mudou. Né? Uhum. Então, o time eu acho que é super importante. E aí é o perfil. Eu sou um cara conservador das minhas finanças, sou conservador nos meus negócios. Eu gosto das coisas práticas, das coisas reais.
Uhum.
É um pouco do meu perfil, uhum. Né? Eu falo até teu amigo que eu brinco e falo, pô, eu vejo o Thales Gomes, por exemplo, com o G4, o Alfredo Soares, esses caras. Falo, cara, mas, puta, não é meu perfil. Esses caras são agressivos, esses caras vão pra cima. O cara cata dinheiro de investidor e faz esse dinheiro multiplicar. É um pouco do perfil de tomar mais risco, de fazer, de ser mais agressivo no crescimento. Então é uma coisa que depende um pouco do perfil também, eu acho.
Né? Você já assistiu Fritada, do Thales Gomes?
Eu assisti alguns trechos, alguns cortes.
É. Para mim é muita piada, mas é muita verdade.
É muita
ali.
Verdade.
É, porque talvez isso nunca chegue nele, eu vou falar a minha opinião.
Cara, não, tomara que chegue, porque daí dá ibope. Né?
Pode dar ibope.
Quando dá briga, dá.
Cara, é muita... na minha opinião, nunca foi um empreendedor real, assim. Nunca foi um cara igual eu, igual você, que foi lá e fez um negócio e trabalhou, foi o técnico. Tudo tem o valor dele, não estou descredibilizando.
Uhum.
Mas as empresas que ele vendeu na alta... E hoje em dia praticamente inexistem, entendeu?
É, a empresa...
E agora ele está ensinando os outros a empreender, entendeu?
É.
Então, tipo...
É, mas tem o valor, porque assim...
Tem o valor.
É uma coisa diferente do que... É um risco que eu não tomaria, por exemplo.
Sim, sim.
É um risco que tem muita gente que toma. Ah, se você for pensar, todas as empresas... A OpenAI está tomando esse risco, uhum. O Anthropic está tomando esse risco. Na hora que ele pega um cheque de 200 bilhões de dólar, cara, ele tem as projeções, tem tudo, cara, mas aquilo lá daqui a um ano pode virar pó.
E tá vendendo sonho, tá vendendo um sonho.
Né? Então pode virar pó. Então, eu acho que é muito do perfil, cara. É muito do perfil de se arriscar, de conhecer os caminhos também para que isso aconteça.
Uhum.
Cara, é rodada em cima de rodada, e aí você tem que ir projetando um crescimento.
Vou colocar melhor a minha ideia. Não acho que há demérito no que ele fez. Acho que, pelo contrário, acho que tem muito mérito. A minha questão é, pessoas que são empreendedores... Também, se eu falo empreendedor real, é pejorativo, mas...
É raiz, né? Assim,
vamos botar, o cara que construiu tijolinho por tijolinho, ele não dependeu de dinheiro de investidor e tudo mais. É um outro perfil de empreendedor. esses caras querem aprender como esse cara fez. Só que esse cara não passou por esse
não
caminho.
Não fez esse caminho, exato.
É isso, concordo. Acho que eu consegui me colocar melhor. Né?
Sim,
então ele sabe muito bem dar uma boa roupagem, contar uma boa história, fazer um bom plano para que aquela empresa vire algo positivo no futuro e isso brilhe os olhos de empreendedor, de investidor. Mas se ele estivesse ensinando isso, beleza, top. Agora não, ele está ensinando você a administrar a sua padaria, né? Então, eu acho que é diferente. Assim,
acho que teve um podcast que estava ele, o Marcos Marques, e aí o Marcos Marques se posicionou e falou assim, cara, pô, isso tudo que você está falando é legal. Agora, o cara que tem dois postos, isso não funciona, é outra realidade, né? É outro pensamento. Mas eu acho que tem muito do perfil, cara. O meu perfil é, cara, eu gosto de construir, eu gosto pé no chão, eu falo assim, gosto de faturamento, mas gosto de rentabilidade. Então, assim, cara, o negócio não tá...
É o nosso perfil.
Não tô enxergando onde que essa conta fica boa, cara, não vou ficar... Não é o meu perfil, né? Não é um perfil. Cara, quem faz isso, louvável, bom, mas, cara, não é o meu perfil.
Eu também não. Eu vejo o negócio, tá... dá lucro, não dá lucro? Ah, dá lucro. Então é um negócio bom. Ah, mas dá para viver com o dinheiro do investidor 2 anos? Então não é um negócio bom. Então não é um negócio bom para mim, não é um negócio bom para o cara que vai colocar dinheiro.
Porque tem a lógica é outra, né? Que sempre vai ter alguém que vai pagar né, do investidor, até que o último estágio é o IPO. É o IPO. Então você vai valorizando, faz o IPO e é muito comum você ver empresas... faz um IPO na alta e depois você tem uma queda. Então, a bolsa está cheia disso, né? Mas é um outro game.
É um outro game. Dá mais dinheiro ainda, né?
Quem acerta, dá. Né? Quem perde... Mas é um outro jogo, cara. A mentalidade é diferente do que a mentalidade do que a maioria dos negócios, como os nossos aqui, tem, né? Em algum momento você olha mais para a escala. Uma das startups, a gente tem um investidor, está negociando com... Mas, cara, tudo muito pé no chão, assim. Cara, a gente negociou no passado com fundo. Cara, não é esse caminho que eu quero ir. Daí, na hora que você tem lá você recebe um cheque muito grande, você fala, pô, aí eu começo a ter que prestar muita conta. Aí as decisões minhas passam... pelo CFO que eles vão querer colocar dentro do... para controlar o negócio. Tem que querer jogar esse jogo aí.
É o jogo, né? É o jogo. E nada mais justo. O cara tá colocando dinheiro.
Exato.
Eu concordo. Cara, obrigado pela participação. Queria agradecer. Foi muito esclarecedor aí. Vamos ficar 2-3 dias batendo papo aqui. Obrigado por ter vindo. Sucesso nos seus negócios. Se precisar da Bits, a gente tá aqui. E para finalizar, fala quais são os canais que as pessoas conseguem se conectar com você.
Legal, acho que, cara, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, estar em Indaiatuba, pô, cidade é linda. Eu só vim aqui sempre de passagem, cara. Preciso vir aqui para curtir a cidade.
Boa.
Para curtir a cidade.
Manda mensagem, vamos almoçar. Então.
Não, eu trouxe minha esposa para a gente falar, vai para Indaiatuba, vamos passar, que a gente quer almoçar, não sei, do restaurante lá. Falei, então vamos.
Ah, legal. E onde que ela vai? Então?
Falou do pezão, acho que é pezão.
Pezão?
É pezão? Pezão. Que era peixe, né?
Hoje é quarta-feira, eu acho que não abre na hora do almoço.
Não abre no almoço?
Acho que de sexta-feira abre no almoço.
Ah, então a gente vai ter que achar outro.
Tem umas dicas boas.
Já me indica um lugar bom.
Gosta de costela?
Pô, eu gosto.
Costela do japonês, cara.
Costela do japonês?
Nossa, você não vai
se arrepender. É o sushi man que faz costela?
É muito estranho, né? Mas é a melhor costela que você vai comer, cara.
Ah, legal. E bacana.
Boa.
Mas então, me achar ou no Instagram, Elton V. Monteiro, ou no LinkedIn, Elton Monteiro.
Perfeito.
São os principais canais aí para...
E para encontrar as empresas?
Essência.digital, nossa software house. Works.ai, que é a nossa plataforma de agentes, e soulcash.com.br,
perfeito,
que é a plataforma de cashback.
Cara, obrigado mais uma vez, gratidão aí por ter vindo.
Eu que agradeço.
E aproveitar aqui a audiência aí, muita gente assiste os nossos conteúdos, mas acaba não se inscrevendo. Então se inscreve no canal, ajuda a gente, é importante pra gente chamar pessoas pra vir pro podcast, porque se a gente não tem muito inscrito, o cara fala, vou fazer o que lá? Vou só bater papo? Não, se inscreve, tem muita visualização e a gente precisa dos inscritos. A Bits também está com o Bits Marketing em todos os outros canais que você puder nos encontrar, segue a gente lá. E me segue também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, valeu e até a próxima.